Conversas Cruzadas.
Muito boa tarde. Em instantes, Nuno Botelho, Eduardo Batista Correia e José Alberto Lemos na análise da atualidade. Amanhã, segunda-feira, a Generalidade dos Conselhos do país avança para a terceira fase do desconfinamento, mas onde o risco continua a existir, os municípios vão travar ou vão até recuar para a primeira fase. Mas atenção, o ensino básico, o ensino superior reabrem por inteiro já neste início da semana, com as aulas presenciais a serem retomadas. Também voltam a funcionar com as regras da DGS, claro, salas de espetáculo, teatros, cinemas, auditórios, igualmente voltam a abrir todas as lojas, incluindo as dos centros comerciais, e a restauração pode de novo servir à mesa no interior dos estabelecimentos, com limite de 4 pessoas por mesa e com as regras da DGS para o setor. Eduardo Batista Correia, professor universitário, gestor, bem-vindo. Parece, enfim, ainda cedo para se dizer que o vírus que provocou a maior crise económica das nossas vidas está finalmente derrotado, ultrapassado, isto pelo menos enquanto não surgir a imunidade de grupo garantida pela vacinação. Mas o regresso da normalidade na economia, na vida, não vai ser propriamente linear e a nova fase de desconfinamento que amanhã se inicia ainda assim não deixa de ser um grande fator de alívio, de esperança para muitos. Eduardo, o seu barómetro de esperança está onde, com que cor e que motivos de receio quanto a um eventual novo travão ainda subsistem, se é que subsistem na avaliação? Bem-vindo, Eduardo.
Viva, como estão? Boa tarde. Bom, o meu barómetro de esperança está com receio. E está com receio porque nós não temos apostado numa matéria que me parece muito importante, aliás, em duas matérias que me parecem muito importantes. É apostar na responsabilidade individual de cada um e, portanto, tenho visto muito pouca pedagogia da parte de quem deveria ter vindo a fazer ao longo dos últimos meses, e, portanto, e vejo os comportamentos das pessoas em muitas situações longe daquilo que devem ser as práticas, e portanto temos esse problema, nessa indisciplina social. E por outro lado, eu penso que seria tempo de continuar a proteger os mais expostos, os mais frágeis. Evidentemente que a vacinação, que vem a um ritmo bastante lento. Há uma série de países que estão muito à nossa frente. Israel está muito à nossa frente. Mostrou muito cedo ser capaz de vacinar uma percentagem muito elevada da população. E, portanto, vamos esperar, vamos esperar que desta vez nós consigamos dar os passos de modo a que a economia possa começar a funcionar. Porque, de facto, o que me assusta mais é o número de pessoas em dificuldade, o número de famílias em dificuldade, por via do desemprego, por via desta crise económica, que ainda não a sentimos na plenitude. Bom, com estes soluços que o governo tem vindo a ter, aliás, que é prática nos nossos parceiros europeus, não é? Em grande parte dos nossos parceiros europeus. Tenho algumas dúvidas que não seja necessário um novo confinamento? Esperemos que não.
Como é que o Eduardo olha para, por exemplo, a aplicação desta lógica local, a regra dos casos dos 120 por 100 mil habitantes? Há ainda o caso, enfim, os casos mais graves, na métrica dos 240 por 100 mil habitantes, Moura admira por Portimão, Rio Maior, com proibição de saída dos habitantes, enfim, com aquelas exceções conhecidas que vigoraram na Páscoa.
São critérios, contudo, são critérios, e são critérios que as pessoas entendem. Eu seria apologista de outro tipo de critérios, já aqui disse, da proteção dos mais expostos e mais frágeis, esses sim, pessoas que não estão vacinadas e com determinadas idades e com determinadas patologias, essas sim estarem verdadeiramente protegidas de contactos sociais, de modo a que, no fundo, a capacidade hospitalar esteja preservada. Porque o tema final e o grande problema é a capacidade hospitalar. Portanto, esse é um critério.
Mas ainda à falta de critérios, deteta ou não alguma razão, por exemplo, no argumento do Presidente da Câmara Municipal de Rio Maior a propósito de uma eventual inadequação de regras? Ele referia qualquer coisa como, enfim, não perceberes, tendo 33 casos ativos, ter de encerrar o concelho.
Naturalmente.
Não sendo faz que sentido. A reabertura do secundário amanhã vai juntar mais de 2 mil alunos.
Exatamente.
Por dia.
Não faz sentido.
Muitos
não
deles até sem residência no concelho. Enfim, este era um dos argumentos avançados pelo Presidente da Câmara de Rio Maior.
Esse argumento, porque no fundo a aplicação cega de critérios estatísticos, na realidade, em algumas situações é absolutamente ridículo, como é este caso. E portanto o que faz sentido é identificar esses casos, tentar proteger esses casos, tentar travar os pontos de contaminação, para que a economia, para que a vida das pessoas possa regressar a alguma normalidade.
Muito bem. Nuno Botelho, bem-vindo. Como é que olhas para este novo desafio que se coloca já a partir de amanhã, de segunda-feira, sobretudo depois também do Eduardo Batista Correia ter colocado esta tónica do papel muito importante da responsabilização individual, uma vez mais?
Sim, boa tarde a todos. Boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus colegas de painel. Sim, eu acho que o Eduardo tocou, de facto, na ferida quando referiu a absoluta necessidade de alertar para a responsabilidade individual de cada um. E, nesse ponto, eu chamava a atenção para algo que disse já há meses a propósito da pandemia. É que a grande falha, a meu ver, do governo nesta questão da pandemia tem sido a comunicação. E porquê? Porque, de facto, nesta altura deveria atacar massivamente a população, atacar no bom sentido, naturalmente, com uma forte campanha de comunicação, usando, na altura falei em bloggers, influencers, figuras públicas, pessoas que tenham peso na sociedade e que os portugueses ouçam, alertando para a absoluta necessidade de mantermos aqui algum pé no travão, ou pelo menos alguma capacidade de travar, se for necessário, e ter algum cuidado com os contactos sociais. E, portanto, desse ponto de vista, acho que seria absolutamente fundamental. E, mais uma vez, acho que o Sr. Primeiro-Ministro, que liga tanto, por um lado, à comunicação, mas, a meu ver, não o faz de forma tão correta, deveria olhar mais a isso. E, portanto, esse, para mim, é a grande questão aqui que se põe. Agora, eu acho que nós estamos, de facto, numa nova fase da pandemia e acho, tenho, por outro lado, contrariamente ao Eduardo, estou com uma expectativa e com uma esperança grande de que as coisas possam ir normalizando. Porquê? Porque, de facto, a vacinação em massa está a acontecer, as coisas estão a evoluir, há, de facto, uma grande capacidade da Task Force de organizar as coisas e isso tem sido, por todo o país, elogiado, a capacidade da Task Force e das campanhas de vacinação, mas, fundamentalmente, também, nunca é demais referir, dos autarcas espalhados por este país, de criarem as condições para que, de facto, os portugueses possam ser vacinados. E apesar de, muitas vezes, as entropias da administração central, tem sido possível, fruto do trabalho dos autarcas que perceberam que têm que ajudar a administração central, sem qualquer contrapartida, diga-se, sem qualquer contrapartida, até financeira, têm ajudado a administração central neste papel e, portanto, desse ponto de vista, eu tenho alguma esperança que as coisas estejam a entrar por uma maior normalidade. Aliás, basta pensar que já mais de 400 mil pessoas foram vacinadas entre os 65 e os 80.
Nuno, faz uma avaliação muito positiva, desde logo, deste novo fogo da Task Force da vacinação. E como é que olhas para este tipo de critério também do governo?
Sim. Desculpa, faço desde logo, porque a Task Force tem apostado numa coisa que o Governo tem falhado, exatamente a comunicação. Uma comunicação muito assertiva, muito correta, sem esperanças, sem falsas esperanças, mas sempre a falar a verdade aos portugueses, e isso tem transmitido muita confiança que lhes permite encarar o futuro com muito mais tranquilidade. Desculpa, interrompi-te.
Não, de todo. Eu ia introduzir só ia interpelar-te sobre este argumento, por exemplo, do Presidente da Câmara de Rio Maior, também do Presidente da Câmara de Moura, que diz que a fórmula usada pelo Governo é prejudicial para os municípios menos populosos.
Eu concordo em absoluto. Acho, aliás, mas o Governo já veio, ou está a tentar corrigir com a questão também do critério da vizinhança e aumentando um bocadinho mais essa possibilidade de alargar, portanto, a concelhos vizinhos. Mas, de facto, concelhos como, por exemplo, e vimos Ribeira de Pena, por exemplo, que é um concelho que eu conheço bem, é um concelho que, de facto, é muito prejudicado por esse tipo de situação. Basta ter 12 ou 14, que é o caso, infectados, que objetivamente está já num patamar. Porquê? Porque tem muito pouca população. Ora, isso parece-me perfeitamente, não parece correto, parece-me que é de alguém que não tem o conhecimento do terreno e por isso é que há muito, eu tenho defendido que estas questões fossem analisadas mais com quem está no terreno e voltamos ao mesmo, o papel da administração local nestas questões também seria muito crucial, ou seja, as medidas cegas têm sempre muita dificuldade em serem implementadas com justiça e, portanto, vemos autarcas como o de Portimão, como o de Rio Maior e outros de facto, queixarem-se com razão. O de Rio Maior, por exemplo, são 30 casos em que eles sabem onde estão, sabem quem estão, estão perfeitamente identificados, estão devidamente rastreados e não faz muito sentido amanhã termos a abertura das escolas e a mistura que isso vai criar e de facto, pôr em causa tudo na economia, quando a economia já está, de facto, de rastros. E, desse ponto de vista, acho que é um castigo para essas autarquias, um castigo desnecessário, no meu entender.
José Alberto Lemos, bem-vindo. Como é que está o teu barómetro? Com que cor o teu barómetro de confiança para amanhã, segunda-feira?
Bom, a última vez que eu estive, só recordar uma coisa, a última vez que eu estive aqui no programa estávamos no pico da pandemia, foi em fevereiro, salvo erro. E, obviamente, a perspectiva era um bocado sombria e o que todas as pessoas disseram é que houve imensas críticas, tanto à forma como a pandemia estava a ser gerida e à ausência de critérios, etc. Ora, neste momento há critérios. Embora eles possam prejudicar as pequenas, enfim, os municípios mais pequenos e o governo, enfim, as autoridades já tentaram de certo modo corrigir isso, adotando o critério também dos conselhos limítrofes, aquela questão que o Nuno referiu há pouco da vizinhança, para mitigar o efeito disso, mas há critérios objetivos e os critérios objetivos, lamento muito, mas têm que ser cumpridos. E hoje, pelo menos, as pessoas sabem com que linhas é que se cozem, quer dizer, a questão de haver poucos casos em municípios pequenos também é transponível, por exemplo, para a questão dos países, isto é, Portugal também, com muito menos casos do que qualquer outro grande país, também entrou na lista negra de vários países, da Inglaterra, da Alemanha, dos Estados Unidos, e portanto, ainda hoje, salvo a Alemanha, mantém, ou anunciaram na sexta-feira, se não estou em erro, que Portugal, o Algarve em concreto, se mantinha na lista negra. Portanto, quer dizer, isto é um drama de utilização dos critérios, o critério é objetivo, matematicamente objetivo. X por X casos, por
mas
cada
com potencial de risco elevado. Por exemplo, imagina o caso de Portimão, que este fim de semana,
mas,
que este
Portimão nem sequer é um pequeno município, pelo contrário.
Mas que acolhe o grande prémio de motociclismo, o MotoGP.
Ah, pois. Sim, mas quer dizer, mas se calhar não devia
imagina
haver.
Imagina que... Não, mas...
Se calhar não devia haver grande prémio de MotoGP.
Imagina que as regras que se vão aplicar a partir da manhã segunda-feira já se aplicavam este fim de semana, ou em particular neste...
Pois, mas parece que não vai haver público no MotoGP. Parece que não vai haver público.
Não vai.
E eu, por acaso, tenho um amigo que mora em Portimão e disse-me há dois ou três dias o seguinte, é que o que se prevê é que os motards, evidentemente, que são muito fanáticos destas coisas, que vão a correr a Portimão em turba, obviamente, pois, mesmo não podendo entrar no autódromo, vão andar ali a circular à volta daquilo. E eu, que faço muitas viagens para o Algarve no verão, já apanhei inúmeras vezes aquele fim de semana de concentração dos motares em Faro e sei que é um bocado infernal, mesmo na autoestrada, eles passam por nós, parecem moscas.
De julho.
Exatamente. Bom, mas voltando à questão da cor. Portanto, eu acho que a situação objetivamente é melhor neste momento do que era em fevereiro, do que ultrapassamos claramente essa terceira vaga. Não é garantido que não haja uma quarta. E não é garantido, e portanto, nesse aspecto, a minha expectativa não pode ser ainda muito otimista pelo seguinte, porque tudo depende da vacinação. E aqui também discordo um pouco do que foi dito. É evidente que com os meios que existem neste momento, a vacinação está a avançar, mas infelizmente os meios são pequenos. E como nós sabemos, tem havido vários problemas na chegada das vacinas, não na distribuição em Portugal, mas na chegada das vacinas ao país. A Europa, de facto, ficou...
Falhou
nesta matéria. Portanto, a nossa Ursula von der Leyen tentou poupar algum dinheiro na negociação, encavou na vacina mais barata, que era a AstraZeneca, e não foi suficientemente cautelosa nos termos do próprio contrato feito com a AstraZeneca, e portanto deixou ali alguns alçapões, alguns buracos que eles aproveitaram, e de facto, digamos, o espetáculo da Europa, por comparação aos Estados Unidos, é triste. Basta dizer-vos que neste momento, portanto, o Presidente Biden nos Estados Unidos já antecipou, ele queria ter tudo pronto no dia 4 de julho, toda a gente poderia fazer a vida normal no dia 4 de julho e vacinar, salvo erro, 150 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias, já ultrapassou os 150 milhões, já antecipou a data final e na América já tem conseguido vacinar alguns dias uma média de 3 milhões de pessoas e já houve um dia em que chegaram aos 4 milhões de pessoas. Israel é também um bom exemplo de facto de um Estado, de um país que conseguiu importar ou comprar vacinas em número bastante alargado e já vacinar, já vai nos 60% ou 70% quase da população imunizada. E, portanto, a Europa esteve mal nesta matéria, como aliás tem estado mal noutras coisas em termos de política externa, bem recentemente, é lamentável, mas agora não há nada a fazer, é mesmo esperar que as vacinas cheguem a todos.
É isso mesmo.
Portanto, isto para dizer que, de facto, a existência ou não de uma quarta vaga, muito mais do que de responsabilidade individual, dos critérios, da capacidade hospitalar, depende basicamente da vacinação. Se houver vacinas, nós lá chegaremos, como todos os outros países. E essa é que é a nossa grande, o nosso grande nogórdio, por enquanto.
E o José Alberto já fez aqui a ponte para a economia. E justamente, Eduardo, há quem defenda que uma das lições que a pandemia encerra é de que a União Europeia precisa de duas bazucas ao mesmo tempo. Uma, a da vacinação, a que o José Alberto se referia há pouco, a outra, acelerar o pacote financeiro do PRR, que agora, num certo sentido, começa a ser também ameaçado pelo bloqueio iminente, ou pelo menos a velocidade diminuída pelo Tribunal Constitucional alemão. No caso das vacinas, tivemos também estes zigzags causados pela vacina da AstraZeneca, agora da Johnson & Johnson. Há aqui um excesso de zelo face às probabilidades clínicas e médicas envolvidas, também uma questão de gestão da informação, não só na questão das vacinas, como na questão do PRR. Meus caros, e o diálogo está aberto aos três.
A Europa, Eduardo, é muito conservadora. A Europa é muito conservadora. E é muito conservadora na leitura que faz dos instrumentos macroeconómicos e monetários. Ao contrário dos Estados Unidos, que se preparam para um plano de trilhões de dólares, portanto, produção de massa monetária. É evidente que eu defendo desde há praticamente um ano a necessidade do dinheiro, não de bazuca, mas de helicóptero, entregar o dinheiro às famílias que verdadeiramente necessitam, entregar o dinheiro às pequenas empresas que verdadeiramente necessitam. Isso é fundamental. No fundo, é fundamental espalhar dinheiro por esta zona da economia que está muito frágil. Que é esta zona da economia que faz movimentar o consumo, que faz movimentar os supermercados, que faz movimentar os restaurantes, que faz movimentar todo o processo de abastecimento que está onde, e no fundo assegurando, em contexto europeu, milhões de postos de trabalho. Porque, de facto, aquilo que se assiste é uma paragem cada vez maior da indústria, do comércio, das logísticas. E, portanto, a Europa perde muito tempo nestas matérias a debater, tem um processo de decisão muito complexo, tem, no fundo, uma visão muito dispar e pouco comum, e, portanto, nós efetivamente temos um mercado comum e uma Europa comum em duas ou três coisas. Temos uma moeda comum, temos o programa Erasmus, que é um programa muito bem sucedido, mas a Europa revela sempre esta incapacidade de ser uma força única e, portanto, é evidente que o futuro da Europa só poderá passar por duas versões. A Europa se vai desintegrar e voltar, no fundo, ao modelo das fronteiras que vigorou durante séculos, ou a Europa assume uma postura de bloco onde é capaz de tomar decisões de forma rápida, ágil e inovadora. E, portanto, este constante debate...
Mas, curiosamente,
faz com que
Eduardo,
a China ultrapasse...
o início desta crise de pandemia parecia reforçar esse espírito europeu, ainda antes, por exemplo, aliás, no próprio contexto do Brexit, parecia recuperar esse espírito, que depois se diluiu também muito rapidamente. Há aqui quase como uma montanha russa emocional em que os europeus estão imersos.
Eu diria que, ou seja, a Europa produz muito texto, muita regulamentação, que depois não é perceptível a todos. O Brexit sim, foi no fundo a saída de um familiar importante, não é? De um familiar muito importante, e portanto houve de facto à volta dessa temática uma união de esforços para tentar manter o bloco coeso. Mas, quer dizer, mas mais importante, a importância da coesão do bloco passa pela capacidade do bloco de tomar decisões, e é isso que tem faltado. E eu diria que é essa falta de coesão e essa falta de capacidade de tomar decisões que fez com que a Inglaterra tenha saído. Está na origem da causa. E, portanto, ouça, o que nós vemos é a China a avançar e o bloco asiático a avançar de uma forma muito rápida, parecem ter tido a capacidade de algum modo, ter posto a economia a funcionar. Os Estados Unidos com um plano concreto, ainda agora aqui foi mencionada a forma ágil e veloz com que a tema foi abordado, e estarão a arrancar muito primeiro que a Europa. E a Europa parada, olhar, é o velho continente. E, portanto, é aqui que nós vemos que vivemos, de facto, no continente mais conservador, no continente menos ágil.
Eduardo, mas, desculpe, mas obviamente isso também decorre do facto da Europa não ser um país, não é? Não é um Estado
obviamente,
único.
Obviamente,
é
obviamente.
Decorre
obviamente,
do facto de serem 27 países que têm que se entender, e os processos de entendimento são muito lentos e
são
muito
complexos.
Diferentes.
São lentos.
Aliás,
e complexos.
Aliás, o José Bastos referiu agora aqui uma coisa que pode ser bastante preocupante, que é a história do Tribunal Constitucional Alemão.
Claro.
Corretíssimo.
Não digo bloquear, mas pelo menos já vai provocar algum adiamento.
Vai atrasar.
E ainda há vários parlamentos nacionais que não ratificaram o acordo da bazuca, não é?
Claro,
portanto,
claro.
Enfim, são processos lentos.
É decisório. Meus senhores, e a pior coisa que nos podia acontecer nesta altura era na vacinação ou neste plano de recuperação de ser cada um por si. Era a pior coisa que podia acontecer.
Exato.
Né? Exato.
Obviamente.
Mas esse é que é o problema, que eu acho que, como falta um desígnio, no fundo eu acho que é isso, à Europa, falta um desígnio. A Europa une-se porque, entretanto, acontece o Brexit, e une-se, e aqui Del Rey temos que nos unir para tentar negociar o melhor possível a saída deste país, que era um membro da família, digamos assim, que de repente resolve sair da família.
Um membro muito importante, não é?
Muito importante, não era um membro qualquer, era um membro muito importante a todos os níveis, e que de repente resolve sair e, portanto, unem-se. Mas depois, passados uns meses, já está cada um de per si a tentar resolver os seus pequenos problemas, o António Costa a resolver os problemas de Portugal, Sánchez de Espanha e assim sucessivamente. E, portanto, temos, de facto, uma Europa a várias vozes, uma Europa que não tem um desígnio, e uma Europa que, de facto, embora eu acredite nesta União Europeia, nesta capacidade que existe e nos benefícios, principalmente para um país como Portugal, que a Europa nos dá, mas ao mesmo tempo tem de facto de ser muito mais do que isto. E, por exemplo, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista da defesa, do ponto de vista fiscal, deveria ser de facto a uma só voz que se falava. E desse ponto de vista deveria ser importante.
Meus caros, falaram aqui de desígnios da Europa, vamos então para os desígnios de Portugal. De resto, na última sexta-feira, o Primeiro-Ministro e o Ministro do Planeamento, Nelson Sousa, foram a Belém com o plano de recuperação e resiliência na bagagem, um plano que está a caminho de ser concluído e enviado para Bruxelas. De resto, já esteve para ser enviado em março, depois passou a abril, a ideia mais atualizada parece ser enviá-lo na próxima semana. Mas só quando houver, certeza de que a Comissão dá uma imediata luz verde. De resto, já deu uma luz vermelha a investimentos, como seja o da barragem do Pisão, e as estradas, a muitas estradas. E nos últimos dias, Belém tem passado a ideia de que o Presidente quer mais ajudas diretas a empresas no plano, e que tem mesmo uma exigência para colocar ao Governo uma meta, colocar Portugal a crescer nas mesmas percentagens dos países da Europa de Leste que concorrem connosco, e muitos deles, e de resto já o referimos aqui várias vezes, nos têm vindo a ultrapassar nos últimos 20 anos. Que este é o caminho, pelo menos o caminho que Belém gostaria de ver percorrido. Eduardo Zé Alberto Nuno, esta ideia de que é muito dinheiro para o Estado e pouco para os privados neste plano parece ter ganho adeptos, pelo menos em Belém.
Não, essa é uma constatação óbvia, não é? Isto é só fazer contas. Mas para mim, o mais grave continua a ser a ausência de uma estratégia de longo prazo para Portugal. Ou seja, nós em Portugal não temos um
desígnio.
Exatamente. E nós, e eu insisto há muitos, muitos anos que venho insistindo nesta tese, nós somos os donos da maior zona económica exclusiva marítima da Europa. Nós, com isso, temos acesso ao aeroespacial. E, portanto, enquanto Portugal não perceber que tem que, de algum modo, do ponto de vista económico, diplomático, político e militar, no fundo, assegurar a exploração deste ativo irreplicável, nós, obviamente, andaremos sempre aqui aos soluços, no fundo, ao sabor das crises, ao sabor das pequenas oportunidades, que é disso que se trata. Este plano não é um plano, eu nunca poderia chamar a isto um plano, isto é no fundo, um conjunto de ações ao sabor de uma crise e de um conjunto de oportunidades de muito imediatistas, que tentam resolver, uma vez mais, uma crise muito colocada, muito específica em determinado período da história portuguesa. E Portugal não pode, à imagem daquilo que aconteceu nos descobrimentos, que é a nossa fase gloriosa, onde no fundo, onde estava a vontade política, a estratégia económica, o investimento do Estado, o investimento dos privados, a ciência e tecnologia ao serviço dessa estratégia, e é dessa forma que nós poderemos desenvolver este país. E é dessa forma que essa tal ambição de crescermos à mesma taxa que outros que estão a andar muito mais depressa que nós pode ser alcançada. Não é com este tipo de planos, a que chamam planos, mas não são planos, são pequenas resoluções, pequenas tarefas.
São coisas conjunturais, basicamente, não é?
Evidente.
Eu, se me permite, eu gostaria de dizer uma coisa sobre isto, que é o seguinte. Nós estamos quase sempre a discutir questões conjunturais. Nós não é, nós três, enfim, as pessoas, o país em geral. Questões conjunturais e raramente se discutem questões estruturais. A questão estrutural é a tal falta de uma estratégia económica e de quais são os problemas profundos do país. O que foi referido aqui pelo Zé é importantíssimo nesta fase. Há muito, nós, desde que entramos na Comunidade Europeia, em 86, que estávamos na cauda da Europa. Entretanto, a Europa já sofreu vários alargamentos, nomeadamente 2004, com os países do leste, e continuamos quase outra vez na cauda da Europa, a despeito dos países que entraram estarem muito mais atrasados do que nós. Portanto, há aqui um problema persistente, crónico, que não endémico. Está ultrapassado, não é? Endémico, não está ultrapassado. Como é que se resolve isso? Ora, bom, eu não vou, digamos, detalhar muito, mas a questão da zona económica exclusiva, etc. Mas há uma coisa que me parece elementar nesta matéria, que é o seguinte. O grande déficit português é um déficit de qualificação. É um déficit de educação das pessoas. Quer dizer, Airbus, para dar um exemplo um bocado, parece absurdo, mas não é, nunca viria para Portugal porque não há qualificação para fazer uma Airbus aqui em Portugal. E um Airbus, um só Airbus, vale milhões de t-shirts e de sapatos das nossas indústrias mais prósperas, para citar dois casos, não é?
Exatamente.
Portanto, a questão é, há um perfil...
José Alberto, deixa-me só abrir um pequeno parênteses. Há, em todo o caso, nesta altura, conversações para uma unidade de produção, não para a montagem do avião todo, mas, por exemplo, as asas também são feitas,
certo, há setores, há bons
são feitas
setores,
em Sevilha,
há bons setores,
no norte do país, neste caso específico da Airbus.
Absolutamente. E há nanotecnologia em Braga, há bons setores. Sim.
E há componentes automóveis.
Componentes automóveis,
temos o know-how de Zogma, também digo, unidades aeronáuticas em Évora.
E quando eu falo que falei do texto, não é obviamente para desvalorizar o setor, nem do calçado, que aliás, muitas dessas unidades estão na ponta disso. O que eu quero dizer com isto é o seguinte. Nós temos dois números em Portugal que são, digamos, o espelho do nosso fracasso. Um é, nós temos apenas 20% de licenciados em Portugal e temos apenas 52% de pessoas que completaram o ensino secundário. Isto é dramático.
Dramático,
este
dramático.
É
dramático.
O grande déficit, o grande handicap português é este, é falta de educação e de qualificação das pessoas. Portanto, numa sociedade moderna em que todas as sociedades tendem, o mundo desenvolvido, para serem sociedades de conhecimento, nós não estamos em condições de competir em sociedades de conhecimento enquanto mantivermos estes níveis de ignorância, chamemos-lhe assim, para ser, enfim, muito cru. Portanto, não há qualquer hipótese do país, de facto, superar aqueles países pelos quais já foi ultrapassado, os países de leste, se não apostar na educação e na qualificação profissional. Portanto, nós perdemos grandes oportunidades no início dos anos 80, nas grandes bazucas que foram entrando no país, investindo sobretudo no cimento armado e no alcatrão, em vez de investirmos na qualificação das pessoas. Isto foram erros sucessivos de vários governos. Foi a política do bluff, do mostrar, da rotunda e do chafariz e da autoestrada. Já somos, aliás, o segundo país da Europa com mais quilómetros de autoestrada per capita. Aliás, uma vez a senhora Merkel chamou a atenção para isso com muito, enfim, com aquela sensatez que ela tem, com aquela contenção que ela tem. Mas foi uma declaração bastante irónica e muito bem metida. Só somos ultrapassados pela Croácia no que toca a quilómetros por autoestrada per capita. E, portanto, nessa matéria nós
falhamos...
De resto,
os danos reputacionais nas redes viárias são de tal ordem e tal dimensão que agora mesmo a Comissão Europeia vem chumbar algumas estradas, muitas delas necessárias, como o Nuno Botelho aqui vem referindo.
Pois, mas são as que falham. Portanto, só para sublinhar isto, no outro dia um grande empresário português que está a reformar-se agora, o Luís Portela, da Vial, dizia uma coisa muito curiosa, dizia assim, faltou-nos o Mariano Gago para a economia. Isto é, todos nós sabemos o quão importante foi o professor Mariano Gago para o desenvolvimento da ciência em Portugal, para o investimento na ciência. Na economia nunca houve um Mariano Gago. É evidente que não é tão simples, porque a ciência é um cluster, digamos, é um setor muito pequenino, mas era importante que tivesse havido, ou era importante que aparecesse agora, digamos assim, mesmo que um bocado tardio, alguém que definisse uma estratégia e que tivesse poder para implementar.
José Alberto, adiantou aqui algumas questões ligadas com a qualificação, mas o Nuno Botelho quer outros fatores de competitividade. complicado, como por exemplo política fiscal, justiça, é isso?
Sim, eu ia falar nisso, mas se me permite...
Uma coisa não escolheu outra.
Nada, sim, exatamente, claro. Só tudo complementar. Mas aqui, por exemplo, só para dar mais um dado, o nível de escolaridade em Portugal, onde é mais baixo, é precisamente no Vale do Sousa e Vale do Ave, onde é a região mais industrializada do país.
Exato.
É sintomático. Nós, na Associação Comercial de Porto, elaboramos um estudo sobre as qualificações dos portugueses há cerca de 2-3 anos atrás, e de facto nós temos qualificações no Vale do Ave e no Vale do Sousa abaixo do Irão. É uma coisa mesmo terceiro-mundista.
Onde provavelmente elas eram mais necessárias para o desenvolvimento da indústria.
Exatamente. E, portanto, falta ali mão de obra qualificada, falta ali capacidade. Portanto, não falta emprego, falta é gente qualificada. E, portanto, há aqui enorme dificuldade.
E sem gente qualificada não há desenvolvimento nem inovação.
E não há uma política de emprego também da administração central para definir aquilo que é necessário a cada momento em cada região. Porque, por exemplo, um soldador metalomecânico terá, em determinadas regiões do país, como Oliveira das Meias ou Val de Câmara, empregabilidade direta, logo e absoluta, em vez de andar a estudar para ser outra coisa qualquer, que se calhar não faz sentido nenhum, mas se calhar
em que vai ficar subempregado.
Vai ficar subempregado em qualquer sítio. Portanto, isso tem que existir e essa tal coordenação deveria existir. Mas se nós pensarmos no que é feito do estudo Porter, por exemplo, que foi elaborada em Portugal, que deve estar arrumado numa gaveta qualquer no Ministério da Economia, ao qual ninguém liga, e que tem ali as pistas todas, não era preciso inventar muito, e desse ponto de vista eu acho que Portugal ganharia. Agora, é evidente, Portugal ganharia se nós víssemos, por exemplo, uma justiça célere, como ainda recentemente temos visto a propósito de outros casos, se víssemos uma capacidade fiscal e até, quem sabe, ao nível territorial de criar competitividade, porque, por exemplo, uma autarquia tem muito pouca margem de manobra de criar competitividade fiscal. Isso poderia ser analisado, isso poderia ser interessante, ou seja, aquelas autarquias mais ágeis, mais competitivas, com mais capacidade podiam atrair investimento estrangeiro. Mas também, neste PRR, nós não vemos grandes palavras para a captação de investimento estrangeiro. Por exemplo, quando vemos uma Alemanha a querer industrializar a Europa e, se calhar, a tirar as suas fábricas da China, nós não vemos o governo português muito, pelo menos não se fala nisso, não se ouve, muito preocupado em ir captar esse investimento alemão. Por exemplo, portanto, há aqui uma série de lacunas que devem ser analisadas.
E achas que uma comissão presidida pelo Ministro do Planeamento, Nelson Sousa, tem o capital de liderança política, enfim, suficientemente forte, exigível pelo momento quase, para impedir que estes fundos fiquem à mercê de lobbies políticos, regionais, enfim, guerras de interesses? Achas que este ministro tem...
Queres que eu te responda de forma direta?
Quero, claro.
Não, acho que não tem. Eu acho que isto deveria estar nas mãos do Ministro da Economia, que me parece a única pessoa neste governo com capacidade e couraça, usando a tua expressão, para uma coisa destas.
Independência,
já provou ao longo desta
independência face aos aparelhos partidários.
Exatamente, também. E, portanto, provou ao longo desta pandemia que é um homem competente. Pode-se discutir esta ou aquela medida, obviamente. Pode-se dizer, e eu digo que não há muito dinheiro para as empresas. Pode-se dizer que este PRR só liga à administração pública e sofre daqui de um preconceito ideológico em que acha que só o Estado é que deve acudir à economia. Pode-se dizer isto tudo. Mas, de facto, o Ministro da Economia tem sido, no meu entender, um ator fundamental e as empresas só não estão piores porque, de facto, o Ministro da Economia é o número 2 deste governo e tem uma capacidade de incutir aqui grandes medidas. Mas há um ponto importante, que é, eu também estou pago para ver, o papel do Banco de Fomento nisto tudo. Ou seja, foi anunciado na sexta-feira...
E aí o Ministro César Vieira tem
responsabilidades... Sim, eu acho que é fundamental. Ele tem sofrido aqui do lobby bancário, da banca comercial, que tem impedido desde há anos, desde o tempo de Passos Coelho, que este banco avance. Perante a impossibilidade da Caixa Geral de Depósitos fazer o que deveria ser feito por um banco de fomento, e portanto a Caixa Geral de Depósitos é um banco comercial que existe com o dinheiro
igual aos outros, para
dar crédito à habitação, que é uma coisa que eu não compreendo e não aceito e não acho normal. Parece que somos um país rico, que temos muitos recursos. Mas, enfim, ao menos que conseguíssemos dotar definitivamente o Banco de Fomento de capacidade para capitalizar as empresas. E aí é que eu acho que pode estar o truque disto tudo, ou seja, ter a capacidade, que o Sr. Primeiro-Ministro já adiantou na passada sexta-feira, de ir um bocadinho além dos valores dos empréstimos, que inicialmente era de 2,7 mil milhões, e pelo menos ir mais 2,3 mil milhões. Isso pode ser interessante, isso pode ser importante, e eu vejo isso como interessante.
Eu
dava só aqui um exemplo, só para terminar. Se nós olharmos a Espanha, e nós gostamos muito de olhar para o que se faz no estrangeiro, Eu chamava a atenção para o plano de Espanha para duas coisas só. Uma delas, a Espanha tem um projeto de criar o primeiro veículo elétrico espanhol, totalmente espanhol, numa parceria entre a Telefónica, a Iberdrola e a SEAT. Eu não estou a dizer para nós criarmos um carro elétrico e autónomo, não é isso. Mas há aqui um desígnio, há aqui uma ideia, ambição, há aqui um projeto, ambição, há uma ambição. E depois há outro ponto, é que o plano não se chama PRR, chama-se PRTR, ou seja, é um plano de recuperação, transformação e resiliência. A transformação aqui é fundamental. Isto é um plano Marshall e nós não vamos ter outra oportunidade destas. E o governo português vai desperdiçá-la, no meu entender, ou está em riscos de a desperdiçar.
Muito bem. Do outro lado, num polo que reúne inovação e conhecimento, está o Eduardo Batista Correia, o Tagus Parque. Há pouco falávamos de problemas como a falta de qualificação no Val do Ave. Eduardo, esta semana a agência de notação DBRS alertava para o facto de mais de 20% do crédito total em Portugal estar atualmente em regime de moratória. Isto é um dos mais elevados da Europa. É um alerta para esse perigo. Também, na última semana, o FMI alertava para o facto de, na opinião dos técnicos do organismo, os governos terem de escolher entre ter mais falências agora ou mais empresas zombie no futuro. O que é que custa mais dinheiro ao Estado e o que é que deve ser feito? Um ajustamento balizado por um forte apoio social, mas também um grande estímulo ao crescimento, porque afinal apanhar os países do leste europeu não se consegue sem um grande investimento no setor privado.
Os meus companheiros de programa já disseram tudo. A falta de qualificação, a falta de estratégia, a falta de ambição. E, portanto, nós, enquanto um país relativamente pequeno, e até seria mais fácil de governar um país com a dimensão de Portugal, seria aparentemente fácil governar um país com a dimensão de Portugal, no fundo, verificamos que o poder político está constantemente orientado para proteger e para fomentar a distribuição de riqueza numa teia muito ligada ao sistema político. E, portanto, quando ainda há pouco aqui falávamos da falta de qualificação dos portugueses quando comparados com os países de leste, que estavam bem mais atrás de nós há meia dúzia de décadas.
No fundo, a estagnação a partir do ano 2000 do nosso crescimento económico.
Mesmo assim, os nossos licenciados, há uma percentagem hiper significativa que vem das ciências sociais. E, portanto, claro. Portugal, ao não ter desígnios, ao não ter ambições tecnológicas, ao não ter ambições científicas, no fundo, está constantemente a produzir conhecimento cuja aplicabilidade e cuja consequência na criação de riqueza é muito baixa. E, portanto,
mas, por outro lado, tem também grandes bolsas da excelência que são exportados para mercados como o alemão, de engenheiros, nas áreas da medicina. Tem grandes bolsas da excelência
os
também.
Os portugueses são pessoas extraordinárias, com uma capacidade de superação extraordinária. Os portugueses, os indivíduos portugueses. Eu digo isto muitas vezes, falta gestão do país. E, portanto, os portugueses, quando inseridos em organizações onde a gestão é qualificada, onde existe estratégia, onde existe meritocracia, onde existem incentivos ao desenvolvimento, são tão bons ou melhor que os outros. E nós estamos fartos de ver em exemplos individuais, desde o desporto à engenharia, à medicina, quer dizer, o que não falta são exemplos extraordinários dos portugueses.
E aos que triunfam lá fora, mesmo na ciência, hoje em dia.
Precisamente. E aos que triunfam lá fora, na ciência. O que nos falta a nós é um desígnio, é uma organização do país que não existe. Mas não existe, quer dizer, nós nenhum dos nossos atuais representantes institucionais nos faz vibrar com qualquer ideia ou com qualquer visão. Nós não temos nada, neste momento, a que aderir. Nós ouvimos o Primeiro-Ministro, nós ouvimos o Presidente da República, nós ouvimos os Ministros. Não há ninguém que nos faça ver futuro. E, portanto, torna-se muito difícil. Não há plano para Portugal.
Nem este desígnio presidencial agora de crescer do benchmarking ser feito com o leste europeu?
Isso não é desígnio nenhum. Isso é, no fundo, uma métrica qualquer. O desígnio significa muito mais do que isso. Significa o caminho que queremos percorrer.
Há uma
muito
coisa
mais importante de onde queremos chegar é o caminho, porque é fácil dizer onde queremos chegar. Nós até podemos dizer que o desígnio é que os portugueses sejam, dentro de meia dúzia de décadas, o povo mais rico do mundo. Mas isso quer dizer, isso não vale nada.
Isso é retórica vazia.
Isso é fácil.
Exatamente.
É retórica vazia que não tem qualquer...
É retórica vazia, precisamente. Onde, que é comum ao político português. E, portanto, nós Nós, enquanto nação, enquanto povo, não temos um desígnio, não temos um caminho. É fácil pôr objetivos. Isso, no fundo, não nos faltam objetivos nos planos, atrás dos planos. O que nos falta é um caminho a que nós possamos aderir e que o povo português possa entender.
Deixa eu dizer uma coisa, duas coisas. Isso é uma questão, outra vez, isso não é uma questão, digamos, conjuntural, é uma questão estrutural, é uma questão endémica. E quase uma fatalidade. Reparem o seguinte, há vários estudos, historiadores, que apontaram duas características de Portugal que são estas. Primeiro, Portugal é um dos países mais antigos da Europa, talvez o mais antigo da Europa.
Mas são fronteiras mais antigas.
Mas o Estado precedeu a nação. A nação surgiu porque o Estado começou cá em cima no Norte e foi-se alargando ao Sul. A nação é uma construção, certo, do Estado e não o contrário. A maioria esmagadora, a maioria dos portugueses. O Portugal, a nação, nasceu à sombra do Estado. E os próprios descobrimentos, e há historiadores anglo-saxónicos que falaram nisto mais do que um, os próprios descobrimentos foram feitos, todos, com o impulso do Estado e à custa, sim, do Estado, e com as tensas e todo o nepotismo do Estado. Isto é, enquanto a expansão britânica, por exemplo, e holandesa, foi feita muito à custa da iniciativa privada, e quem tinha unhas tocava guitarra no Império, Portugal foram sempre atribuídas as feitorias aos amigos da coroa. Portanto, foi sempre o Estado que prevaleceu e as relações promíscuas entre o Estado, as famílias, etc., que se expandiram e não dando largas à iniciativa privada. Isto marca uma grande diferença entre o Império Britânico e o Império Português. E, portanto, esta é uma questão, digamos, que é profundíssima na nossa alma, na nossa forma de funcionar, que é as coisas quase sempre nascem por, digamos, favores estatais e não por capacidade de iniciativa.
José Alberto,
deixa-me só concluir, acrescentar só um pequeno pormenor. E há também aqui uma diferença muito grande na relação que Inglaterra estabelece com as antigas colónias e com a Commonwealth em geral, e a relação que Portugal tem com as suas colónias
muito
também,
bem,
quase de vergonha. E de,
meus caros, com esta contextualização do José Alberto Lemos e também do Nuno Botelho, fica quase difícil avançar na agenda e introduzir aqui o caso que mobilizou a boa parte
mas
do comentariado
nacional. Mas tem muito a ver com isso. Mas também tem muito a ver com isso.
Dias de instrução.
Mas então, eu tenho uma ligação para
então
estes
avança
dois
casos. Já para o processo Marquês, exatamente, enquanto teste do sistema judicial, exatamente, da sociedade, no momento de grande, exato, necessidade de confiança social.
Eu tenho um elo de ligação, avança, para isso, vou-te já dizer, que é o seguinte, que é aquilo que poderíamos chamar a catarse, para utilizar uma expressão psicanalítica, ou seja, o Nuno Botelho acaba de referir o nosso relacionamento, de certo modo, complexado com as antigas colónias, com o velho império. Isso também tem a ver com o seguinte, Portugal não fez a catarse da guerra colonial, não fez a catarse da guerra. Portugal recalcou aquilo que se passou na guerra. Meteu numa gaveta.
E no caso da Operação Marquês?
E no caso da Operação Marquês, que veio esta semana a público muitas críticas sobre isso, o PS também não fez a catarse do socratismo, da época socrática. E de facto do comportamento do antigo primeiro-ministro. E portanto está numa posição, uma das coisas que se discutiu muito esta semana foi isso, que é, o silêncio do Primeiro-Ministro, do Governo, sobre esta matéria.
Bom, mas Fernando Medina quebrou o silêncio e não poupou nas palavras.
Era isso que eu ia dizer. Fernando Medina falou, e falou bem, na minha opinião. E eu devo dizer que, em relação ao silêncio do Governo, não critico. Porque seria extremamente delicado o Governo, e em particular o Primeiro-Ministro, falar sobre isto, porque tem responsabilidades institucionais e qualquer coisa que ele dissesse sujeitava-se à crítica severa de que é o poder político que está a pressionar o Poder Judicial. E, portanto, acho que ele foi prudente em não falar nisso. Mas, obviamente, o Partido Socialista não pode manter-se em silêncio. E, portanto, acho muito bem que Fernando Medina tenha falado e acho muito mal, por exemplo, que a líder parlamentar...
Eu tenho uma visão muito diferente.
Que a líder parlamentar do PS tenha falado sobre esse assunto. Tenha criticado quem criticou
Pedro Delgado Alves, as líderes da JTS, portanto, ter dito que o PS tem de fazer uma autocrítica relativamente ao que correu mal e não pode voltar a correr, na expressão de Pedro Delgado Alves.
Absolutamente, estou,
Eduardo,
totalmente de acordo.
Eu reparo.
A discordar de José Alberto Lemos.
Do papel do PS e do papel de Fernando Medina. Fernando Medina, quando toda a gente no país já olhava para Sócrates com muita desconfiança, no fundo era um dos boys de Sócrates. E, portanto, quanto a mim, ficou muito mal a Fernando Medina a crítica que fez a José Sócrates, porque, no fundo, eles são companheiros. O Fernando Medina, enquanto Sócrates lhe deu jeito e o promoveu, jamais criticou Sócrates. E agora vem, no fundo, servir de porta-voz a António
Costa, que também viveu à sombra de Sócrates e ao lado de Sócrates durante anos e anos e anos e anos. Portanto, vamos lá, não esquecer isto. Não se façam danjinhos agora, que é o que parece. É para que ninguém sabia o que é que se passava naquela
Eduardo, naquela, mas por esse princípio aula. Ninguém, ninguém no PS podia dizer nada, porque todos eles...
Não, mas principalmente estes não deviam ter dito nada. Não deviam, ficou-lhes muito mal. Eu deixe-me dizer, fiquei boquiaberto e de algum modo, Fernando Medina mostrou uma enormíssima falta de credibilidade. Até porque o próprio Fernando Medina tem um caso que anda aí abafado, que é o do seu próprio apartamento com a Teixeira Duarte, que ninguém percebeu também. E, portanto, quer dizer, eu fico muito surpreendido com estas declarações, com esta forma de estar. Fiquei mesmo.
Já agora, deixa-me só fazer, só precisar que Fernando Medina disse aqui na Renascença, no debate, a última quarta-feira contra a Borda da Gama, que as palavras só o comprometem a ele, a mais ninguém, e que nem sequer havia falado com António Costa.
Ah, claro que não. Nem tinham estado juntos nesse dia.
Estava só a fazer esta precisão factual.
Como se Fernando Medina fosse dizer alguma coisa dessa importância sem ter falado com o chefe, com o patrão. Ouça, inaceitável. Mas bom.
Mas da sua opinião, ninguém do PS devia ter falado sobre o assunto?
Na minha opinião, o PS não devia ter falado sobre... Tal como o PSD não falou, tal como o Bloco de Esquerda não falou.
O Rui Rio deu uma conferência de imprensa a falar da sentença, do despacho do juiz.
Mas ninguém acusou Sócrates, até porque Sócrates ainda não foi julgado.
Não, está bem.
Fernandina parece como mais papista que o Papa. Bom, mas ouça, mas o ridículo, deixa-me dizer, o ridículo desta coisa toda é nós percebermos que a nossa justiça, ou o nosso aparelho judiciário, não consegue funcionar. Quando a prescrição é mais rápida que o funcionamento da justiça, que é o que aqui está em causa, bom, no fundo, a justiça em Portugal está... A aplicação da justiça em Portugal está... completamente fragilizada em perigo.
Muito bem.
Por outro lado, e só para terminar, por outro lado, ficámos a perceber que, afinal, José Sócrates, um primeiro-ministro português, vivia à conta da mãe. O que é uma coisa terrível. Como é que primeiro-ministro...
Eduardo, já lá vamos.
Do amigo. É terrível.
Nuno Botelho, reações políticas.
Vivia à conta do amigo, apesar de também ter muito dinheiro e ser muito rico.
Exatamente. Nuno, sente-se das reações políticas, em particular esta de
Fernando Medina. Eu acho perfeitamente normal o PS falar e Fernando Medina falar. Ao contrário do Eduardo, por acaso, acho perfeitamente normal. Fernando Medina, eu não sei se falou ou se não falou com António Costa, mas também não me custa admitir que não tenha falado. Acho que é uma pessoa com suficiente peso no PS para falar e para impor ali também um ponto de ordem à mesa.
Candidato ao futuro líder.
Se calhar, exatamente, pelo menos fala-se
disso. E este ano candidato à Câmara Municipal de Lisboa.
E, portanto, quis mostrar...
Este processo eleitoral também.
E quis, de facto, mostrar aqui alguma capacidade de se auto-impor e de mostrar que não compactua com esse tipo de questões. E as palavras que proferiu foram palavras muito graves e muito, muito, muito pesadas para Sócrates. E eu acho que o PS precisa, definitivamente, de deixar a narrativa de que há justiça ou que é da justiça. Porque há aqui uma coisa muito importante que nos deve deixar a todos a pensar, que é o escrutínio que os líderes partidários têm ou não têm em Portugal. E, portanto, desse ponto de vista, como é que chega a primeiro-ministro alguém com um passado tão complexo como o de José Sócrates?
Nuno, e tens...
É algo que nos deve a todos fazer pensar.
Nuno, tens alguma expectativa, por exemplo, de ouvir pronunciamentos sobre esta questão de líderes com o peso político de Pedro Nuno Santos, de Augusto Santos Silva, enfim, figuras que ainda não falaram?
Eu de Augusto Santos Silva gostava de ouvir, mas só para me rir, mas de Pedro Nuno Santos também acho que era importante ele referir-se a isso. E estou certo que a seu tempo o fará, e acho que é importante que o PS fale nisso de forma muito clara, porque este é um problema político. Questão diferente é de saber-se se as respostas de José Sócrates a António Costa são benéficas ou prejudiciais a António Costa. Eu acho que hoje em dia... Cada vez que José Sócrates insulta António Costa, são medalhas que António Costa recebe.
Exatamente.
Porque quanto mais distante estiver de José Sócrates, melhor. Mas José Sócrates acha-se tão extraordinário que acha que está a poucá-lo a tirar-se a ele e não a puxá-lo para cima.
Bom, quer dizer...
É extraordinário. Tem-se tanta conta...
É extraordinário.
Tem-se numa conta tal, ele ainda não percebeu que politicamente é um ativo tóxico e que, portanto, ninguém se vai aproximar dele.
Quando um prisioneiro não admite, eu não sabia dessa história, porque não admite que o que o diretor da prisão lhe dirija a palavra, está tudo dito, não é? Mas bom, é só personagem.
Há inúmeras questões em torno disto, como é óbvio, mas para não estarmos a repisar a questão da sentença e tudo isso. Sim. O Sócrates está numa atitude, digamos, as reações que ele teve ao despacho do juiz, está numa atitude que eu diria quase esquizofrénica.
É de desespero.
Há uma clara dissociação entre a realidade, claro, e o que ele diz e o que, claro, ele acha, a narrativa.
Mas ele já acredita naquilo, eu acho que ele já acredita.
Pois, é isso. Eu, que, como sabem, como vivi na América nos anos Trump, há muitas semelhanças entre o comportamento dele e o do Presidente Trump, porque, de facto, aquilo que ele dizia, aquilo que ele chamava factos alternativos, a certa altura eles viviam na Casa Branca numa realidade alternativa, que não tinha nada a ver. Portanto, Sócrates, felizmente, hoje é uma pessoa, digamos, que não tem poder nenhum, portanto, é um ex-patético, praticamente, e isto está a dizer, não tem, e como o Nuno chamava a atenção, é quase uma medalha para Costa. Mas sem ir à questão da sentença,
portanto, subscreves este ponto de vista de que a hostilidade de Sócrates favorece em absoluto o Partido Socialista?
Sim, e mais...
No sentido em que é um ativo tóxico.
Absolutamente. E mais, se com estes adiamentos sistemáticos da tragédia que é a justiça portuguesa, isto acabar tudo prescrito, e Sócrates quiser candidatar-se à presidência da República, como ele ameaçou que queria fazer, e diz que foi uma conspiração para impedir tal desígnio, e eu até acho muito bem que ele se candidate, que é para vermos realmente o quão patética é a posição dele, e o quão vai ficar reduzido, digamos, a pó, politicamente falando.
Não tem a força que Lula tem ainda no Brasil,
apesar
desta tentativa de Sócrates de estabelecer este paralelo.
Exatamente.
Justamente
Sócrates
com a questão.
Quer aparecer como um mártir idêntico ao Lula, ou de Lula. Lula provavelmente vai ser o candidato do PT, mesmo no Brasil, e portanto isso seria uma tragédia, como é óbvio, jamais poderá passar-nos pela cabeça ou passar de alguém que o PS ia apoiar a Sócrates, uma candidatura.
Isso seria
o fim, então aí é que seria o fim da República, o fim da democracia. Mas de facto, este despacho do juiz e traduz também uma certa complacência, uma certa, digamos, tolerância portuguesa. Isto não sai não vem do nada, não é? Portanto, isto também são coisas um bocado endémicas no país, que é uma espécie de permanente predisposição para tolerar comportamentos eticamente incorretos ou mesmo até juridicamente.
É uma expressão que eu uso muitas vezes, que é o nacional porreirismo, não é?
Exatamente.
Coisa, não é?
O nacional porreirismo. Eu trago aqui uma coisa que li esta semana que é muito interessante, que é um relatório da Comissão Europeia que data de setembro do ano passado, portanto tem 6 ou 7 meses, que foi citado, não fui eu que li o relatório diretamente, mas foi citado pela economista Susana Peralta num artigo no Público, e que tem números que são assustadores e que são estes. Em Portugal, 94% das pessoas diz que a corrupção está generalizada. Eu repito, 94% das pessoas, por contraposição a uma convicção na Europa que anda pelos 71%. 59% das pessoas dizem-se afetadas pela corrupção na sua vida quotidiana. Na Europa, este índice é menos de metade. 92% das empresas falam também de corrupção generalizada, 92%, enquanto na Europa esta percepção é de 63%. Em 2017, entre 2017 e 2019, houve 1.736 processos abertos na Polícia Judiciária por suspeitas de corrupção. Mas destes 1.736 processos, só resultaram 339 arguidos. E em 2017...
E condenações. E falta saber as condenações.
Sim,
é?
Pois.
Mínimas.
Mas eu já vou lá agora. Em 2017, apenas 10% dos arguídos foram... portanto, os que foram a tribunal...
Os tais 300 foram
condenados a prisão efetiva. 83% foram apenas suspensa. Portanto, só 10% é que tiveram prisão efetiva. E em 2018, os números não foram muito diferentes, só diferem destes 1%.
Concluindo, José Alberto, isso alimenta e retroalimenta a percepção elevada do fenómeno.
Justamente,
e alimenta
o seguinte, é que a percepção, às vezes, é diferente da realidade, mas neste caso não parece ser muito diferente da realidade. Ou seja, somos um país muito corrupto, relativamente aos padrões europeus, somos um país muito corrupto, e o que é preciso dizer, agora que estamos sob o efeito quente deste despacho, é isto, é que nós somos um país pobre por sermos corruptos, não somos corruptos por sermos um país pobre.
Corretíssimo.
E isto é muito
importante.
Muito
bem. Isso tem uma outra causa terrível, que é a falta de confiança que depois gera nas pessoas. A falta de ambição, a falta de meritocracia. Isso é terrível. É um cancro social.
E o empobrecimento das instituições.
Obviamente.
Ao empobrecer e enfraquecer as instituições, torna-se um país cada vez mais pobre.
Meus caros, Eduardo Nuno,
mais endémico.
Eduardo Nuno, deputados do Bloco vão reunir amanhã, segunda-feira, com a Associação Sindical dos Juízes para analisar uma proposta de ocultação de riqueza em que, para tentar, enfim, contornar a inconstitucionalidade do ónus da prova, os titulares de altos cargos públicos, de acordo com a proposta dos juízes, passariam a ser obrigados não só a declarar a aquisição de património acima de 50 salários mínimos, mas também a ter de justificar. Estamos a falar de uma lei de ocultação da riqueza que estaria, objetivamente, aqui também muito dependente do que a liderança do PSD possa fazer. O PSD, que diz não ser simpatizante de propostas a quente, enfim, debaixo de climas emocionais. No fundo, o que eu vos pergunto é como é que deveria ser, em síntese, a resposta dos agentes políticos a este momento, até porque sabemos, o Governo, enfim, também não arriscou grandes alterações de fundo na estratégia de prevenção da corrupção que definiu nos últimos meses, porque, enfim, havia a questão do enriquecimento ilícito com o argumento de não querer afrontar com o Tribunal Constitucional.
Esse é que é o enriquecimento ilícito e justificado.
Claro,
esse é que é o tema.
Claro, esse é que é o tema.
Tudo fica, quer dizer, não vale a pena andar aqui com leis específicas, quer dizer, o que vale a pena é legislar de uma forma clara, transparente, sobre o enriquecimento ilícito e injustificado. Pronto, claro, a partir daí, o ónus da prova altera-se. Exato. E, portanto, não temos que andar com as escutas e
Mas tem que ser a proposta vir da Associação dos Juízes,
Sim. É a proposta mais sensata que está em cima da mesa é da Associação dos Juízes. Porquê? Porque é a única que pode contornar a questão do Tribunal Constitucional. Da inversão do ónus da prova, não é verdade?
Exato.
E, portanto, e da presunção de inocência. Como sabem, o Tribunal Constitucional chumbou isso, precisamente. Portanto, o chamado enriquecimento injustificado, que é, portanto, quem detém algum cargo político, algum cargo de responsabilidade eletiva, o público, tem que declarar o seu património, mas também tem que justificar esse património.
Claro.
Não é apenas declará-lo, é justificá-lo.
Evidente.
E, portanto, isso é que permitirá depois eventuais averiguações. E isto não inverte o ónus da prova e, portanto, torna possível uma investigação subsequente ao exercício
do
cargo.
Nuno Botelho.
É exatamente isso. Eu acho que, perante estas enormes dificuldades, eu espero para ver o que é que vai sair dessa lei, mas acho que é absolutamente fundamental, desde logo para restabelecer alguma confiança na democracia portuguesa e nos portugueses.
E eu só espero que agora este argumento de que não devemos legislar a quente não sirva para
enviar
isto
não
para a
nada.
Muito bem.
Mas seria bom, antes de terminarmos, seria bom explicar a quem nos ouve como é que é constituído o Tribunal Constitucional. Porque, no fundo, nós apelamos sempre à excelência do Tribunal Constitucional como recurso último, mas o Tribunal Constitucional é totalmente político. Os juízes são nomeados pelos partidos políticos.
Bem, e, portanto, mas requerem um consenso na Assembleia, requerem um consenso na
Assembleia. De qualquer forma, é completamente um tribunal político que põe em causa, quanto a mim, aquilo que vem da velha Grécia, da Grécia Antiga, que é a separação dos poderes e que, no fundo, quanto a mim, é um dos entraves a um maior desenvolvimento jurídico ou judicial em Portugal.
Muito bem.
Portanto, é bom que as pessoas ouçam isto.
Agora, nos minutos que nos faltam, e são três, para o final desta emissão, já Alberto Lemos, daqui a menos de duas semanas temos os primeiros 100 dias da presidência de Joe Biden, com o adeus esta semana dos norte-americanos ao Afeganistão, também com uma relação muito particular, muito tensa com a Rússia, com o Irão e a questão do programa nuclear. Em síntese, como é que olhas para estes 100 dias de Biden?
Eu olho com um grande otimismo e com muita confiança, porque, sem dúvida, estes 100, primeiros 100 dias do Presidente Biden têm sido um sucesso. A nível interno, já referimos aqui há bocado a questão da vacinação, do ritmo da vacinação e do plano de relançamento da economia, que é extraordinário, mas também a nível da política externa, há duas ou três coisas, desses que referiste, há duas ou três coisas que vale a pena dizer um pouquinho sobre isso. A saída do Afeganistão, que Biden adiou
de maio para setembro, para o 11 de setembro, que é uma data simbólica, como sabemos, porque Trump tinha-se comprometido a retirar as tropas até 1 de maio. Hoje está a ser criticado, porque, sobretudo pelos conservadores, que apoiavam a proposta de Trump. E, portanto, há aqui uma grande hipocrisia. No entanto, o Afeganistão é uma situação extremamente complexa. Biden, já quando era vice-presidente na administração Obama, defendia que, que as tropas não se deviam manter no Afeganistão, mas os Estados Unidos deviam manter uma vigilância sobre o país, por exemplo, com tropas concentradas, por exemplo, em países vizinhos, e eventualmente fazer raids ou utilizar drones. Depois, a questão da Rússia é uma questão delicada. O Irão está a caminho do regresso ao acordo. Estão a decorrer conversações em Viena, de negociações indiretas. Em relação à Rússia, evidentemente há da parte de Biden uma atitude de grande firmeza em relação à Rússia. Isso tem a ver com a interferência.
Mas há aquela componente de hostilidade quase pessoal, aconteceu com o filho de Biden, com Putin,
na Ucrânia, na
e uma linguagem absolutamente...
Nunca nenhum presidente chamou killer, chamou assassino ou um outro líder. E ele chamou na televisão.
Muito menos um presidente russo.
Há um avançar com sanções muito dirigidas a determinados dirigentes, e portanto isso vai ter efeito. E há, digamos, uma firmeza e uma tentativa de agregar também as outras democracias, os países ocidentais, no sentido de encostar Putin à parede o mais possível, nem questões que têm a ver com direitos humanos e com as liberdades.
Muito bem. José Alberto Lemos, Nuno Botelho e Eduardo Batista Correia em mais um Conversas Cruzadas, disponível a qualquer hora em rr.sab.pt e também na sua plataforma favorita de alojamento de podcast, seja ela o Spotify, o iTunes, Google Podcasts ou outros. Votos de continuação de um bom domingo. Conversas Cruzadas.